Programa do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AIOU, em parceria com a Rádio Cacique. Informação, divulgação e participação social de pessoas e famílias que convivem com a neurodiversidade humana. Um caminho atípico do desenvolvimento repleto de desafios e amor no qual se propõe apresentar as possibilidades que surgem quando há o incentivo à ação, ao estudo e à inclusão.
Muito bom dia, aqui tua Rádio Cacique, neste sábado, dentro do programa Vida e Saúde, nessa parceria de ouro, nessa parceria maravilhosa, belíssima, da tua Rádio Cacique, com o Instituto AEIOU, do Núcleo de Lagoa Vermelha, onde nós temos esse nosso bloquinho, esse nosso espaço muito importante, em que nós nos propomos a trazer um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, respeito, inclusão, mas, acima de tudo, informação, informação de qualidade, para que todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, tenham certeza de que normal mesmo, de verdade, é ser diferente. Isso sim é que é normal. Então, todo sábado, todo primeiro sábado dos meses, nós sempre estaremos aqui trazendo um convidado muito especial para falar sobre a causa da neurodivergência, falar sobre autismo, falar sobre outras deficiências, falar sobre políticas públicas voltadas a isso, falar sobre a realidade da família quanto ao diagnóstico, aos tratamentos, enfim, tudo o que circunda esse importante e fundamental tema. E hoje não é diferente. Hoje eu estou acompanhado aqui de uma primorosa colaboradora do Instituto AEIOU, daqui do Núcleo de Lagoa Vermelha, a Liane Azolin, que é mãe do Benhur, né, que também tem um diagnóstico de TEA e que seguramente isso também a mobilizou, assim como a mim e a todos os pais e mães que integram o Instituto, a empregar força, empregar a boa vontade nessa importante causa. Bom dia, Liane.
Bom dia, doutor André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui pela primeira vez.
E hoje, mais uma participação estelar, né? Mais uma participação de extrema relevância, de extrema importância. Uma pessoa espetacular pela obra que ela elaborou, pelo trabalho que ela vem fazendo, né? A escritora Cláudia Favreto. Autora do livro Autismo de Bom Amor, que falávamos antes, né, do início do programa, que não é exatamente um livro, é um afago, é um abraço, né, é uma palavra de conforto. Então, é uma obra indispensável para qualquer mãe, pai que esteja num processo de diagnóstico, mas não só para essas pessoas, para qualquer outra pessoa que sinta que precisa se tomar um pouco mais de envolvimento, de conhecimento a respeito do que é o autismo, do que são as circunstâncias que permeiam essa condição, para que também tenham a condição e a possibilidade de ter mais respeito, mais empatia, né, a essas famílias e a essas crianças que venham, acabam tendo esse diagnóstico. Cláudia Favreto, muito obrigado pela generosidade da tua participação. Muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, eu agradeço imensamente, eu chego a estar emocionada com a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre um assunto tão importante né, nesse espaço, que chega a tantas casas, a tantas famílias, né, que são famílias autistas, mas também famílias típicas, né, tão importantes para a sociedade, né, que a gente possa olhar para essas crianças com inclusão, com empatia, com um bom amor, né, que é o objetivo do livro, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, né, sobre a criação, e agradecer também a minha família, né, ao Bernardo, né, meu filho precioso, que está escutando agora na rádio, estava feliz demais com a vinda né, dessa oportunidade, né, e poder dizer então o quanto eu amo, né, o quanto eu amo esse anjo, o quanto ele é precioso e o quanto ele ensina não só a nós, né, a nossa família, mas o quanto ele está trazendo luz hoje a tantas outras famílias e outros ambientes também.
Que legal, o Bernardo que logo vai ter o irmãozinho, que é o Matheus, né?
O Matheus
tá quase chegando,
né? O Matheus veio junto pra entrevista hoje,
olha,
né?
Olha aí, que legal.
Tá aqui
legal
comigo.
Cláudia, se me permitir abrir esse nosso bate-papo, não é uma entrevista, né? É uma conversa informal que é assim que tem que ser tratado, eu acho, esse tema, né? Um tema que já traz um peso tão grande, uma angústia, uma aflição tão grande, que eu acho que é importante tentar dar um pouco de leveza e descontração também, né? Pra, até para assimilar melhor isso e as pessoas também entenderem que um diagnóstico dessa natureza não é uma sentença definitiva, não é um carimbo que vai retirar condições e possibilidades e chances necessariamente do seu filho, da sua filha, né? Eu queria entender melhor como é que foi esse processo, falando agora especificamente sobre o livro, o que te motivou a desenvolver esse trabalho? Porque eu imagino, né, toda mãe atípica, toda mãe já é uma, tem que ser uma super heroína. A mãe atípica nem se fala. A dedicação que tem que se ter, o tempo que tem que se dedicar é muito grande. E você conseguir achar tempo, né, dentro desse, dessa grande, entre aspas, confusão, né, que acaba sobrevindo na vida das famílias atípicas quando há um diagnóstico, para elaborar uma obra dessa natureza, né, uma representação de puro altruísmo, né, de puro carinho a outras pessoas que venham também enfrentar. Como é que te movimentou a isso? O que, que te mobilizou a isso? E qual foi o tamanho do desafio que você enfrentou para conseguir concluir um trabalho tão legal, tão importante?
O livro ele veio, na verdade, assim, o diagnóstico, quando a gente recebe um diagnóstico de autismo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, né? E agora? Né? O que, que eu faço com isso? Né? Porque o que a gente tem de informação enquanto família, a gente leva, né, o nosso filho no pediatra, leva em consultas regulares, né, em médicos recorrentes, mas aí a gente ouve falar em autismo, alguém sugere que teu filho tenha esse quadro de TEA e a gente não sabe por onde começar, que tipos de profissionais podem nos ajudar. Né? E eu tenho certeza, assim, que o objetivo de todas as famílias é que seu filho se desenvolva, né? Principalmente que tenha uma independência. Eu acho que sempre esse foi o nosso objetivo e eu vejo isso em muitas famílias, né? Porque a gente não sabe, né? Infelizmente, até quando a gente vai poder estar do lado dessa criança, desse adulto, e a gente quer que ele tenha autonomia e independência para a vida, né? Então não adianta a gente no momento do diagnóstico, encontrar um culpado, né, buscar por uma culpa, é do pai, é da mãe, é da genética, é algum fator ambiental, o que que ocasionou isso? A gente tem que arregaçar as mangas e sair à luta, buscar orientação, mas por onde? Né? Então, o objetivo do livro, a gente foi justamente trazer um manual, né, como um roteiro, uma coisa prática, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então o objetivo aqui é realmente mostrar um caminho, né, trazendo cada terapeuta que passou pela nossa vida nesses 4 anos que a gente tem o diagnóstico e as intervenções, então a especialidade de cada um desses profissionais, trazer atividades práticas para o dia a dia, para serem feitas em casa, porque não adianta também eu contar só com o profissional naquele tempo de clínica e depois em casa eu não conseguir manejar essa criança, eu não conseguir vincular com ela, o que é muito importante para o desenvolvimento. Então, foi realmente trazer esse manual prático dentro de tudo que a gente viveu, de coisas que a gente estudou, que buscou, de palestras que a gente assistiu, informações dos profissionais, inclusive o livro traz artigos escritos por nutricionista, escritos por psicólogo, né? Tem uma questão espiritual também que te dá essa luz, esse afago. Então, não sou eu, né? Não sou eu nesse livro. Sou eu, como mãe de autista, são famílias que trouxeram depoimentos de cada realidade que é diferente. E nenhuma é melhor do que a outra ou mais difícil que a outra, todas são realidades, né? E são profissionais que também engajaram com a gente nesse período e puderam tão ricamente contribuir com esse material que, além de informação técnica, traz um carinho, né? Eu começo o livro, então, falando sobre Eu Te Vejo. Né? Eu te vejo porque você não está sozinho na tua casa, na tua escola, nas 20 horas ou nas 10, nas 5, quantas horas você consegue fazer de terapia na tua semana. Você não está sozinho, você olha para o lado e você pode encontrar alguém que te dê esse amparo, que te dê essa informação. E hoje, felizmente, a informação ela está mais aberta. existem mais dados, se fala mais sobre o assunto, se naturalizou isso. O autismo não é uma doença contagiosa, né? São crianças maravilhosas.
Não que... é sequer uma doença.
Não é sequer uma doença, né? São crianças maravilhosas que são diferentes, né? E devem ser respeitadas como tal. E que bom que cada vez mais as pessoas possam olhar com um olhar de aprendizado para esses indivíduos e para essas famílias.
Que legal. Hein, Leane, a gente folhando o livro aqui, eu também estou com o meu, e a gente fala que há uma obra de carinho, é um abraço, porque dificilmente uma família atípica que tenha vivido e profundamente esse processo aflitivo para todo mundo, ninguém quer, né, Cláudia, Leane, ninguém quer um diagnóstico de autismo na sua casa, né, e isso a gente tem que sempre... É uma coisa meio complicada, porque é como se a gente tivesse que dizer sempre que o céu é azul, que a grama é verde. Essas obviedades, né? Que, porque hoje a gente encara esses absurdos em que muito se fala de que agora é modinha, que agora tudo é autismo. Meu Deus, gente, ninguém quer isso, um diagnóstico dessa natureza. Mas é bom que estejam ocorrendo esses diagnósticos, né? E é bom que tenha havido esse aprimoramento de diagnóstico justamente para que essas pessoas, essas crianças principalmente, né, nessa idade de maior plasticidade neuronal, tenham condições de fazer a intervenção correta e se desenvolver, ter autonomia, ter qualidade de vida e seguir com suas vidas, né, com regularidade. E essa obra é um afago, porque dificilmente a família não se identifica, né, Leane? Você também passou por isso? Quer perguntar alguma coisa para a Cláudia nesse sentido também?
Sim, gostaria de perguntar à nossa convidada, bem-vinda.
Obrigada.
A situação do luto que a gente vive, né? Apesar, eu agora, o meu menino está adolescente e eu tive o diagnóstico tardio. E faz um ano que eu estou com o diagnóstico. E quero dizer para vocês que eu procuro ser o mais forte possível, mas eu ainda estou vivendo o luto. Porque sempre tive a desconfiança, mas é diferente depois de você pegar na mão o diagnóstico do profissional, né? E aí saber que o teu filho... E às vezes até eu acho assim, ele olha para mim como se eu fosse de outro mundo, sabe? Porque ele é muito desafiador. Então eu demorei porque ele não teve atrasos, sabe? Ele andou no tempo certo, ele falou. Só ele, eu percebia que ele só olhava nos meus olhos, dos outros não. Mas eu ia vendo os sinais, né? E aí consegui esse diagnóstico só no ano passado. Uhum. E é uma caminhada. E assim, ó, e às vezes a gente tá sozinha nessa caminhada, né?
Sim.
A família acha que é doença, ou a família não acredita, acha que é invenção. Essa semana eu li um comentário infeliz de uma pessoa que a incompetência dos pais de impor limites aos filhos agora é autismo.
É um absurdo.
É, então a gente vê de tudo nesse mundo, né? E se vê muitas vezes sozinha, né?
Sim. Quando a gente fala disso, vem muito à nossa mente a questão da rigidez comportamental deles, né? O autismo, ele tem três níveis de suporte, né? Tem o autismo leve, o moderado e o severo, nível 1, 2 ou 3 de suporte, né? Então, por mais que se fale em autistas, cada criança é uma, porque por mais que estejam no mesmo grupo de suporte, cada uma vai demonstrar uma necessidade diferente, né? E o que acaba juntando todos eles, que acontece imensamente, assim, nos casos, é a rigidez comportamental, né? E a gente se sente, enquanto mães, acredito que esse seja o teu sentimento que você traz, a gente se sente impotente muitas vezes, né? Porque como eu não vou conseguir manejar, ou a gente tá num ambiente social e as pessoas estão olhando pra gente com um olhar de julgamento, como uma birra, né? E não como uma rigidez. Então, eu acredito que essa fase do luto, né, que você cita, todas as famílias vão passar, né, com mais ou menos intensidade. E uma das coisas que eu aprendi muito com a psicóloga que nos dá esse suporte é que a vida precisa fluir e continuar seguindo junto com o luto, né? A gente traz aqui também no livro que as 5 fases do luto são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Mas essas fases, elas não vão acontecer de uma forma linear, né? Eu vivia 5, passo a passo, e agora eu tô livre disso, né? Elas vão acontecendo concomitantes com a nossa rotina, e isso é saudável também, né? Porque nos mantém sãs, né? Mas elas precisam andar de uma forma de mãos dadas, né? Até que a gente consiga pulsar mais no lado da vida e menos no lado da dor, né? Então, as fases vão existir. Conforme a gente vai se apoiando e recebendo esses gestos de carinho, essa informação técnica, esse apoio profissional, a gente vai vendo que não precisa saber tudo, né? Que existem profissionais que vão nos ajudar com o que a gente não sabe manejar, com os vínculos que a gente precisa criar. E eu acho que esse olhar ao todo é o mais importante. Trazer o assunto para a pauta, para que cada vez mais se naturalize, para que as pessoas criem essa consciência e a gente possa andar de mãos dadas.
Tem uma frase, um trechinho do livro aqui que representa muito isso que você acabou de dizer, né? Que quando deixa de ter um capítulo, no final do livro, é por que comigo? Primeiro é uma pergunta, depois a resposta, por que comigo? Né? E tem uma... que é uma reflexão... Só esse título já nos leva a uma reflexão muito importante, né? Porque a gente tem uma tendência de se questionar, mas por que só comigo que está acontecendo isso? E, na verdade, muitas vezes são propósitos de vida, né? São situações que se colocam porque sim, né? Porque contigo, né? Como você fala. E aqui você fala tem uma passagem muito... singelo, como todo livro é, singelo no bom sentido, no sentido de acessibilidade, de facilidade de leitura e entendimento, em que você diz assim, ó, quando deixa de doer, a gente para de olhar para a ferida e começa a ver o aprendizado dela, da ferida. Parece impossível, mas esse dia chega. E chega, né?
A gente chega lá. Eu falo que a gente saiu do túnel, sabe? Aquela coisa de ver a luz no fim do túnel... Graças a Deus, a gente chegou num estágio com todas as nossas dificuldades diárias, todas mesmo, porque a gente não passou já por isso, mas a gente já conseguiu passar pelo túnel e não só ver a luz lá no final, mas ver toda ela, na totalidade, né? Porque a gente consegue olhar hoje para essa criança como uma bênção, né? A gente acaba trazendo a seletividade dele... né? Que é grande, ele tem seletividade alimentar, ele tem rigidez comportamental, ele tem uma série de seletividades, a gente começa a ficar seletivo para a vida também, né? Então, com as situações, com as pessoas, as informações que chegam para a gente já não doem mais tanto, né? Depois de um tempo assim, de trabalho, porque a gente consegue ver que muitas vezes a maldade em algum comentário é uma falta de informação, não chega nem a ser um preconceito, né? É uma falta de informação do indivíduo. E a gente foi agraciado. É uma luta, óbvio que é uma luta todo dia, né? A gente vê, imagina você leva teu filho para uma consulta no pediatra a cada quanto? A cada mês ali no início, depois a cada 6 meses, 1 ano, aí tem mais, não sei, um oftalmo, um dentista. A gente tá, a maioria das famílias, quem consegue ter essa oportunidade, diariamente tem uma consulta. A gente tá na sala de espera 1 hora por dia com a criança, todos os dias. E mais o trabalho de casa, né? E mais a vida que segue, o mundo continua girando, tem trabalho, tem que conseguir renda. Né? Então, são oportunidades que eles nos trazem, e por isso desse capítulo, né? Primeiro, a raiva, né? Que falávamos, o porquê comigo, o que eu fiz para merecer, né? o que eu fiz de errado, para depois o porquê comigo, né? Eu estou evoluindo demais com tudo isso que está acontecendo. Então, poder olhar com olhos de liberdade desse sentimento de culpa, né? E com olhos de crescimento para toda essa oportunidade.
Esse ponto que você trouxe, você abordou agora, ele é importante da gente ressaltar que eu particularmente, eu tenho uma tendência e eu acho que a gente tem que tentar conduzir a vida assim, porque senão a gente realmente não consegue executar nada e se afunda num mar de negatividade. Mas, de novo, a grama é verde, o céu é azul. Gente, autismo... Não existe autismo leve, né? Não existe autismo difícil ou autismo fácil. Todo diagnóstico é muito difícil, Por que a gente tem que ressaltar isso? Porque também são muitas críticas que existem no sentido de que estão romantizando o autismo. É evidente, né, Eliane e Cláudia, que cada família tem uma realidade. Eu tenho uma frase que eu uso e particularmente eu gosto muito dela, que é o espectro já é um grande universo e cada autista é um universo em si mesmo dentro desse grande universo. Então cada realidade evidentemente é diferente e cada uma delas é muito difícil. Mas é importante a gente enxergar o copo meio cheio, né? E por quê? Porque, como você falou, o mundo segue girando, as coisas seguem acontecendo e você está ali para dar o suporte e ajudar aquele filho, aquela filha a seguir adiante, né? Porque um dia você não vai estar mais nesse mundo e ele vai estar aqui e vai precisar ter essa autonomia, não é mesmo?
Sabe que me fez lembrar essa tua reflexão agora de uma conversa que eu tive com a minha dentista, né? Eu estava no consultório, uma pessoa instruída, uma pessoa que conhece muitos casos de autismo, e aí um dia ela me questionou, falávamos sobre escola, né? O quanto é difícil a introdução na escola, né? Quando a gente vai escolher uma escola para o nosso filho, a gente precisa conversar com outras famílias para ver escolas em que tem uma maior aceitação. Isso é o básico, gente, né? A criança tem o direito a estudar e a ser aceita e a não ter preconceito, né? Então falávamos sobre essa introdução e ela me trouxe uma abordagem assim: Cláudia, você não acha que seria adequado existirem salas específicas para crianças autistas, com deficiências, com outras comorbidades? E na hora eu fiquei assim, eu respondi para ela: claro, sim, é possível, desde que se tenham supermercados específicos para autistas, depois aeroportos, né, que se tenham farmácias, que se tenham ambientes de trabalho só com autistas e pessoas com comorbidades depois, né? Porque, lógico, estou trazendo isso de uma forma muito irônica, né, que isso fique claro. Porque por que que essas crianças estão e merecem e têm que estar nesse ambiente escolar em conjunto com todos? E a importância de não só o autista ser independente e se posicionar nesse ambiente, mas que as crianças típicas, né, que não têm um diagnóstico, e as famílias também possam fazer esse olhar com respeito. Porque todos convivemos na mesma sociedade, né? Então, o ambiente de escola é o primeiro passo para que isso aconteça, para que essa ruptura aconteça. E aí, quando eu falei isso, ela ficou morrendo de vergonha. E eu disse: não tem problema, a gente está conversando justamente para quebrar preconceitos e paradigmas, porque a gente, é o que eu falava antes, é a falta de informação. A gente não pensa sobre isso no nosso dia a dia, né? Então, o quanto é importante a gente falar, né? Hoje existem 30, um a cada 36 casos, né? São a cada 36 indivíduos, um é autista. Então, a gente olha para o lado, a gente conhece alguém. Não está na nossa casa, no nosso teto, mas é um colega da escola, é um vizinho, é alguém que está nesse ambiente. E que bom que esteja nesse ambiente, né? Que eu possa aprender também com isso, que eu possa me tornar um ser humano melhor, né? Como indivíduo na sociedade, e que eu possa fazer alguma diferença por isso também.
Que legal. Eliane, alguma consideração final, alguma pergunta final para a gente? A gente teria aqui um fim de semana inteiro para conversar com a Cláudia e esperamos, Cláudia, ter a oportunidade de retomar essa conversa. Eliane, alguma consideração final para nossa convidada?
Ah, sim, só tenho a agradecer esse momento e ela dividir com a gente o conhecimento, né? Que é muito importante essa troca de informações e desejar que dê tudo certo para você, continue assim e que esperamos o próximo livro, né? Que não fique só nesse.
Para todos nós, né? Porque nós somos uma grande corrente, uma grande família, ninguém solta a mão de ninguém, isso, né? Todos nós estamos juntos nessa luta e que bom que isso possa ser feito com bom amor, né? Eu acho que essa é a principal mensagem. Agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez e que a gente possa seguir aí com muito bom amor.
Cláudia, não posso encerrar essa nossa conversa sem te perguntar uma coisa que está muito bem descrita no teu livro, que é a questão do como tratar sobre de autismo com a criança ou com o irmãozinho. De que forma tu poderia resumir o que tu abordou com maestria nesse teu livro?
É uma dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande e algumas mães típicas, né, que leram o livro me falaram que aprendizado, né? Porque eu consigo saber por onde, né, conversar em casa também. O principal, né, pra gente resumir bem, é naturalizar no sentido de que todos somos diferentes, né? Então é trazer isso de que para as crianças, indiferente de diagnóstico, né? As diferenças, elas existem, elas estão na nossa rotina. Daqui a pouco, o autista, ele vai ter mais dificuldade sensorial, né, de organização, ele vai estereotipar, ele vai precisar caminhar dentro da sala de aula, ele vai mexer a mãozinha, ele vai só ter algumas reações físicas, muitas vezes, né, Liane, diferentes da criança típica, mas cada indivíduo é um, né? E um dia o Bernardo me perguntou sobre um colega autista. Mãe, eu tenho um colega que bate, né, um autismo muito severo, que briga e a prof não gosta. E aí eu tive que refletir sobre o que falar pro meu filho autista sobre autismo. Olha, né, só. E isso foi muito delicado para mim, porque eu parei para refletir. Nossa. E a minha resposta para ele foi assim: filho, teu colega, ele só tem um cérebro e um coração de criança menor. Ele ainda não aprendeu tudo, ele ainda não conseguiu absorver da mesma maneira que vocês. Então, nessas horas, o que tem que acontecer? O acolhimento, né? Não é brigar de volta, não é bater de volta, não é xingar de volta. É abraçar, é acolher, é ficar por perto, né? O acolhimento e o amor. É só isso, a gente não tem uma fórmula mágica, infelizmente, né? Mas o amor pode fazer milagre.
Fantástico. Gente, estamos aqui então encerrando uma conversa, mais uma conversa fenomenal aqui no nosso programa do Instituto AEOU, no Núcleo de Lagoa Vermelha, hoje falando com a Cláudia Favreto, autora do livro Autismo de Bom Amor, da Axé Books. Se você está enfrentando o início do diagnóstico, se você quer aprender um pouquinho sobre o que é o autismo, sobre os sinais, né, sobre como você pode ter as ferramentas para ter mais empatia, respeitar mais, conhecer um pouquinho mais sobre essa condição, esse livro é indispensável. Ele, como bem falou a Cláudia, é um manual muito redigido de uma forma muito objetiva, muito clara, em que se tem desde o processo diagnóstico até dicas e encaminhamentos para as principais terapias, para os principais médicos e profissionais de saúde que acabam se envolvendo também, usualmente, né, nos casos de diagnóstico de autismo. Tem dicas de páginas de Instagram que você pode seguir para consumir conteúdo de boa qualidade. Tem dicas de brinquedos e utensílios que são úteis também, desde a primeira infância até a adolescência. Enfim, são informações preciosas, com imagens, um livro muito bonito, muito importante, que está à disposição de toda a comunidade autista e também de todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre essa condição. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o livro, também pode seguir a página da Cláudia no Instagram, @favreto, com dois T's, Cláudia, tudo junto, Favreto Cláudia, que ali tem também informação sobre o livro, né? E tem também o Instagram do livro, né, sobre a temática do livro, que é o @d.bomamor, tudo junto, @d.bomamor. Então, gente, mais uma vez, obrigado, tua Rádio Cacique, mais um momento esplendoroso de informação, de amor, de inclusão, de empatia. Nos vemos no próximo mês, no primeiro sábado do mês. Até mais!